Beleza, então está gravando agora. Bom dia a todos oficialmente. Vamos retornar aí. E hoje, amanhã, a gente vai entrar de cabeça a fundo na 17.025, nos requisitos e como auditar. Ah, Luciano, que não ficou disponível. Mas não tem problema, porque de agora, né? Até ontem a gente viu a 19.011. Show, discussão sobre técnicas, sobre prática, e hoje a gente vai entrar agora na discussão de fato, como auditar os requisitos 2025, tá? Apesar de que eu precisar transformar o seu do curso da norma, auditar a norma, a gente tem que conhecer a norma. Então, a gente... deixa eu explicar como é que é a dinâmica agora. Eu vou, como se fosse um treinamento da norma, só que daí a gente vai discutir o requisito, e aí vai, requisito a requisito, vai ter muito trabalho hoje, muita discussão, tá? Como avaliar? O que avaliar? E lembrando ontem, né, que a gente vai usar como suporte, como ajuda nos exercícios de vocês, o DOCSEGEC 087. Luciane, tu não estavas aqui conosco ontem ao vivo. Tu tens acesso ao DOCSEGEC 087? Conhece esse documento? Senão eu passo novamente aqui pelo chat. É um documento que o Inmetro, onde você trabalha, desenvolveu em 2018 para assessorar as avaliações da nova norma, na época nova. Então, fico na guarda da tua resposta, Luciano. Tu tens ou não o DOCSEGEC 087? Consegues na intranet? Se não conseguir, aí me avisa que eu te passo, tá? Nada como tá dentro do Inmetro, né? Ah, vou enviar por aí. Que pode, né, Luciano? Como é que tá minha amiga Kátia? Tá bem, hein? Ela é superintendente ainda? Maravilha, grande amiga minha, muito querida. Faz anos que eu não falo com ela, mas no meu início de profissão, aqui com a 17, ela também estava ali, acho que era no Senai, a gente auditava junto, fazia muita coisa junto, grande, muito querida. Aí depois que ela foi para o Rio, eu perdi um pouco o contato, mas eu acompanho profissionalmente os passos da minha amiga Kátia. Se tu encontrar para ela, disse que o Rafael Deste mandou um grande abraço para ela, que a gente tem que, um dia que puder, tomar um cafezinho. Ela não é mais superintendente aqui da regional? Achei que ela fosse. Ah, ainda assim, sim. Ah, legal. Então, tá bom. Obrigado pelo contato. Vamos falar. Ah, eu não estou. Eu estou mostrando o slide, mas para vocês não, né? Falha nossa. Gente, falar em falha nossa, talvez alguns de vocês não tenham idade para saber o que é o falha nossa. É uma coisa que o Jô Soares usava num bordão, no personagem. Ontem eu e minha esposa, a gente quase morreu rindo, vendo no canal Viva a escolinha do professor Raimundo. Era muito bom aquilo, meu Deus do céu. Hoje não sabem fazer graça, sinceramente. Ah, quem é do tempo da escolinha do professor Raimundo, um dia tenta assistir no Viva. É muito engraçado. Sério, eu voltei no tempo. E aí agora me lembrei do Falha Nossa. Era um bordão que o Jô Soares usava num programa que ele tinha de o Show do Gordo. Então tá, vocês estão vendo meus slides já, né? Valeu, Juliana. A Nenê dormiu, Juliana? Tu não tem, não tá com a cara de quem não dormiu muito. Já está acostumado, né?
É, todo dia é um sofrimento, né? Pra dormir.
Coisa boa.
Acordo com essa
Essa
cara boa.
madrugada, eu estava levantando já, cara. Até o final já disse, né? Graças a Deus, tá tudo bem, não foi com ele. Eu costumo levantar em torno das 5, 5 e pouco da manhã para começar a trabalhar. E hoje eu ia levantar às 5h30, dá um tempinho a mais, né? Só que essa hora a gente já está meio acordado, né? Já está acostumado. E era umas 5 e pouco, mais ou menos 5h05 por aí. Eu tenho o tal do cachorro aquele, né? E o bicho começa a fazer barulho, começa a dar uma regurgitado, para usar outra palavra, no quarto. Eu, ah, não, me acordou com um cachorro, rapaz, me tirou o sono na hora. Aí estraga todo meu esquema. Tá bom, faz parte. Deve ter se engasgado com alguma coisa. Nossa, não é filho de cachorro. Mas vamos lá. Então, a norma, pessoal. Revisão de requisitos com foco em auditá-los. Tá? Então, lembrando, né, a norma tem. Qual é? Gente, a gente está auditando um laboratório 17.025. Falando agora bem direto. Qual é o objetivo da 17.025? Confiança na operação de laboratório. Competência e resultados válidos. Então, o nosso mindset na auditoria é ver se isso está garantido. Então, a gente tem que estar sempre pensando em confiança nos resultados, confiança nas operações, resultados válidos, o que que afeta o resultado, o que que pode afetar a confiabilidade no resultado. A gente tem que estar com esse mindset sempre ligado durante a auditoria. Então, cada etapa, cada coisa, quando a gente decide, ah, isso é uma coisa irrelevante, isso é só uma falha pontual, isso é alguma coisa assim, é porque a gente está vendo que isso não afeta. É uma não conformidade, tem que ser tratada, não atendeu, mas não está afetando tão forte. Não, isso é uma coisa que está afetando, pode afetar muito a confiança. Praticamente todos os requisitos da norma têm isso, tá? Mas na hora que a gente está analisando as evidências e procurando conclusões, a gente. Como é que a gente falou sobre a amostragem, né? A amostragem ela é suficiente quando a gente viu que as operações são consistentes, que está garantindo a confiança no resultado. Então, nosso mindset tem que estar focado nisso o tempo todo. Confiança no resultado, confiança no resultado. Tá? E aí a gente tem aquelas formas verbais, né, que a norma usa, quando ela fala deve, o laboratório deve, salvo não aplicável. Tá? Quando tem um convênio, uma nota, um pode, a gente já pode interpretar de outras formas. Então, os três pilares da norma, eles têm que estar sempre permeando a nossa auditoria. Quais são os três pilares? Competência, imparcialidade e operação consistente de laboratórios, ou seja, confiabilidade dos resultados. A gente tem que estar com esses três pilares o tempo todo ali, nos suportando, dando suporte às nossas avaliações. Alguns termos, né, e definições. Imparcialidade é a presença de objetividade, quer dizer, tem que ver se há independência, se tem ausência de conflitos de interesse, de tendências. Se os resultados são meus, são executados com neutralidade, com justiça, né? E aí tem outros termos, definições da norma que a gente vai trabalhar ao longo da nossa discussão, tá? Tem aqui só para ter um resumo. Lembrando, o que que o laboratório faz, gente? Ou ele executa ensaio, ou executa calibração, ou em conjunto, né? E ou, né? A amostragem que vai ter um ensaio ou uma calibração na subsequência. Então, a gente está avaliando isso. Tá? A gente não está avaliando outra coisa que não o escopo. E isso são as chamadas, então, atividades de laboratório. Tá? Sempre que um requisito da norma falar sobre não sei o que as atividades de laboratório, relativas às atividades de laboratório, registro das atividades de laboratório, a gente tem que pensar em ensaio, calibração ou amostragem associada com ensaio ou calibração subsequente. Tá? É nesses três, uma dessas três ou mais ações ou, né, processos que são as chamadas então, atividades de laboratório. Então, quando a norma versa sobre isso, eu tenho que manter tratamento das reclamações que afetaram as atividades de laboratório. Eu vou focar nisso. Ah, reclamaram que o preço é alto. Isso não interessa para 17.025. Exemplo. Interessa são as atividades de laboratório. Ensaio, calibração ou amostragem, ou ensaio ou calibração subsequente. São alguns termos e definições. Bom, a gente sabe ali que a norma ela tem o capítulo 0, 1, 2 e 3, que são essas introduções, mas os requisitos auditáveis, de fato, eles iniciam no 4. Tá? Então, como é que vai ser a dinâmica do dia de hoje e parte do dia de amanhã? Eu vou fazer aqui um briefing sobre o requisito, tá? Daí vocês vão se separar em duplas, certo? E vão pegar tanto a norma, quanto o que eu falar aqui, quanto a 087, e vão ver o seguinte, como que eu devo avaliar esse requisito? O que que eu tenho que pedir? O que que me serve de evidência? Ah, mas por que que não é tu, Rafael, que fala? Porque eu também vou falar. Ah, mas eu primeiro quero ver o que vocês entendem, trazer por quê? Porque não tem uma única forma de fazer. Então, vocês vão dizer, olha, a gente entende que isso, isso, isso. Outro grupo, a gente além disso entende isso, isso, isso. Eu vou dizer, olha, também tem isso, isso, isso. Eu vou dizer, não, pessoal, isso que nem eu comentei aquele dia da imparcialidade. Não, a gente não pode obrigar a ter um termo de confidencialidade. Aí eu vou fazer esse... como é que a gente fala... Mediação, essa mediação, tá? Então, a gente vai estudar junto a norma. Tá? E aí, o que que eu vou sugerir para vocês, pessoal? Para quem está assistindo no futuro, vai ter que fazer também, né? Quando a gente parar aqui, para e faz, verifica, depois analisa nossas discussões, né? Você que está no futuro, assistindo a essa aula gravada, só não vai ter a possibilidade de nos apresentar. Certo? Mas se tiver alguma dúvida, que você sabe que pode mandar um e-mail, entrar em contato comigo. Tá? Tem um prazo aí de tutoria. Eu não me recordo agora. Tá? Então, mas vocês quatro que estão presenciais, que estão síncrono, ao vivo, estão presentes aqui comigo. Eu sinto que vocês estão aqui. Estão dentro de uma caixinha, mas estão aqui. Tá? Vamos fazer assim. Tá? Então, a gente vai analisar o requisito. Eu vou dar uma explicação sobre o requisito. Tá? E aí vocês vão para as duplas, vão discutir por um tempo, vão usar a norma, a DOCSIJEC 087, que eu apresentei ontem, né? Acabei de enviar novamente aí para quem não tinha ontem, tá? E vão me apresentar depois. Olha, Rafael, a gente vai começar vendo isso, vendo aquilo, vai circular pelo laboratório, vai perguntar tal coisa para tal pessoa, e assim vai ser desenvolvido o estudo. Todo mundo de acordo? Ah, vamos construir a auditoria juntos. Tá? Eu vou ser como se a gente estivesse auditando um laboratório. Vocês vão ver o que, que vocês vão se reunir, vão pensar o que, que fariam, vão trazer para nós, nós vamos discutir junto. E eu também tenho outra visão, não é a minha visão que é a certa, é talvez a com mais experiência, que eu já passei por mais de uma centena de auditorias. Tá? Mas também eu estou sempre aprendendo. Uma auditoria depois da outra, eu aprendo outras formas, porque a gente também encontra situações diferentes em laboratórios diferentes. Certo? Então, tá. O silêncio, para mim, valeu como um ok, tá? O Juliano deu ok, mas ainda mais não se manifestar. Então, para mim, o silêncio tá valendo. Então, requisitos gerais, né? As atividades devem ser realizadas com imparcialidade e devem ser estruturadas e gerenciadas de forma a salvaguardar essa imparcialidade. Então, a gente tem que garantir essa imparcialidade com o comprometimento da gerência, não permitindo pressões comerciais, financeiras ou outras que possam comprometer este processo. Então, a gente tem um foco muito forte na imparcialidade. O 4.1 fala que também os riscos devem ser identificados de forma contínua. Olha aqui o que apareceu aqui, ó. Chamou a atenção. Devem. Tá? E caso um risco seja identificado, deve-se demonstrar como o mesmo deve ser eliminado ou pelo menos minimizado. Eu estou chamando a atenção aqui. Ó. Além disso, nos requisitos gerais, eu até comentei ontem, né, que eu chamo eles de requisitos culturais, porque para mim, imparcialidade e confidencialidade tem que ser um requisito cultural. O que é um requisito cultural? O que é uma cultura? É aquilo que a gente faz sem nem pensar. A gente não precisa pensar, não precisa ter procedimento para isso, a gente faz. Está no nosso ser fazer isso. Está no nosso, nosso mindset fazer isso. Ser imparcial e ser garantir a confidencialidade. Tá? Então, em relação à confidencialidade, o laboratório deve ser responsável por meio de compromissos legalmente exigíveis, por exemplo, acordos com o cliente, por toda a gestão das informações obtidas relativas às atividades do laboratório. Se eu precisar colocar alguma informação por alguma lei, alguma coisa assim, domínio público, o cliente tem que ser informado previamente e tem que autorizar ou não fazer. Vou trazer um exemplo real que acontece com laboratórios. Eu tenho uma gama de clientes da área também veterinária. Tá? São laboratórios que realizam ensaios em amostras de equinos, tá? Fazem anemia e mormo em cavalos, tá? Em equinos como um todo. Esses ensaios, tá, quem executa são esses exames, né, os laboratórios acreditados pela CGECRE e credenciados ao Ministério da Agricultura, o MAPA. Tá? O proprietário do, os proprietários do, desse, digamos, desse cavalo, tá, se esse cavalo for para uma exposição, for para um rodeio, for circular, for sair da propriedade, ele tem que levar consigo uma guia de trânsito, tá, uma permissão de circular. E essa permissão só é emitida se ele apresentar exame negativo para mormo e anemia. São duas doenças infecciosas que se controlam muito. Tá? E aí, então, o que, que esse proprietário tem que fazer? Ele tem que mandar soro, mandar sangue para o laboratório executa o ensaio. Deu resultado negativo, emite um laudo do negativo, ele vai lá e tira uma guia de trânsito, uma inspetoria e pode circular por, acho que é 2 meses com aquele cavalo. Se deu positivo, tá, vai ter contraprova, tudo mais, mas esse cavalo ele terá que ser eutanasiado. Não tem cura. Uma doença que transmite e que não tem cura, infelizmente. Só que se der positivo, essa informação vai direto para a inspetoria. Tá? Nem passa mais pelo proprietário. Claro que ele fica sabendo. Mas o laboratório ele é obrigado por lei a informar a inspetoria, que daí vai tomar as devidas ações, a contraprova, aquela propriedade vai ser, eles chamam de congelada, né? Não vai poder circular nem entrar nem sair nenhum outro animal. Tá? Por um tempo até que se resolva a situação. Então, gera uma consequência e que tem, vem confirmando a gravidade da eutanásia do animal. Tá? Só que o proprietário não é obrigado a tirar o animal da sua propriedade. Tá? Ele pode dizer, não, essa aguinha aqui é uma aguinha que é da família, meus netos quando vêm aqui brincam com ela, anemia não passa para a gente, mormo não teve contato, eu não vou tirar daqui, não vou levar para passear, eu não quero fazer o exame. Tá? Porque ele poderia dizer o seguinte, não, vou fazer o exame só para ver se está tudo bem com ela, aí dá positivo. Aí esse animal vai ter que ser, infelizmente, eutanasiado. Tá? Poxa, pô, mas eu não queria tirar, eu não sabia que informar para o Ministério, eu só queria ter o controle, saber se estava tudo bem, ela já é velhinha e tal. Então, o laboratório informa oficialmente, atenção, apesar de todo mundo saber, mas mesmo assim está na requisição. O resultado sendo positivo vai ser informado. Não é sua propriedade mais. Então, esse é um exemplo bem claro, né, de que isso tem que ser feito. Tá? Então, o proprietário pode dizer, não, mas eu não quero, né? Então deixa quietinha a minha aguinha aí, tá? Ela brinca com meus netinhos, ela é tranquila, não tem contato com outros cavalos, então eu vou deixar quieto. Pronto, ele toma a decisão. Certo? O resto, pessoal, é a propriedade do cliente e tem que ser tratado de forma confidencial. Então, isso que eu estava falando com vocês, né? A obrigação legal da divulgação de informação. E todo o pessoal que atua em nome do laboratório tem acesso às informações, inclusive auditores, deve manter confidenciais as mesmas. Aí tem ali um termo, né? Exceto se exigido por lei. Claro, se há algum processo, alguma coisa envolvendo a justiça é superior à norma. Então, puxa, ó, tem que abrir, né? Como é que a gente fala? A gente ouve muito aí, né, esse pessoal da política, a quebra de sigilo. Faz parte, é lei, tá? Exceto por isso, a norma não é superior à lei, certo? Só um detalhe aqui. Tá? Então, nós encerramos o capítulo 4 nessa discussão. Agora vou falar com vocês aí. Vocês vão se dividir em duas duplas. Então, eu vou pedir que a Paula crie, de forma aleatória, dois breakouts. Paula? Paula? Está na escuta? Pessoal, vou ligar para ela aqui, só um pouquinho. Voltei, pessoal. Agora eu tenho liberdade aqui de criar os breakouts. Então, tá. Foram criadas duas salas, tá? Cada exercício eu vou fazer uma avaliação, tá? Eu não, né? Daqui a pouco. Também não tem muita avaliação entre quatro pessoas e duas duplas, né? Não vai conseguir variar muito. Mas agora a gente está com as duplas Juliana e Luciane, e Luci e Marcela, tá? Então, eu vou mandar para vocês os convites, que nem foi feito outras vezes, certo? E aí, esse primeiro, como vocês, apesar do requisito ser curto, confidencialidade e imparcialidade, como vocês vão começar a dinâmica disso, tá? Eu vou dar 30 minutos. Não vai ser sempre tanto tempo assim, tá? Até porque tem alguns requisitos mais curtos. Só para vocês entenderem, pegarem o DOCG-ECR 87, discutirem, se acharem. Então, o que eu vou querer? Justamente aquilo de, olha, como é que a gente audita, o que que a gente pede, o que que a gente conversa, se tem que ter procedimentos, não tem que ter, se tem que ter registro, não tem que ter, o que que eu vou fazer. Ah, então, esse primeiro, como é a gente, vocês ainda não vão ter a primeira discussão comigo, né, vocês vão talvez levar um pouco mais de tempo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 30 minutos, tá, e aí eu vou chamar vocês de volta. Vocês vão receber um aviso, uma mensagem, pessoal, falta 3 minutos, tá? Para se preparar. Então, se estiverem anotando, vocês podem salvar ali. Combinado, pessoal? Está todo mundo me ouvindo bem? Marcela, Luciane, Luci, estão entendendo
Ei,
lógico. Eu
eu
vou
tô vendo.
avisar, por mensagem. Ó, falta 3 minutos, tá? Para vocês se organizarem, certo? Para não ter aquele susto que aconteceu no primeiro dia lá, que a Marcela, puf, sumiu, perdi tudo, tá? Então, eu que tenho esse poder aqui agora. Então, agora vocês vão receber o convite, gente, 4142. Só. 30 minutos é só nesse, tá? Nos outros vai ser 2 minutos. Brincadeira. Bom trabalho. Qualquer dúvida, vocês podem sair da sala, vir falar comigo e voltar. Tá? Então, vocês estão sendo convidados neste momento. Bom trabalho. Agora sim, vamos lá. Desculpem, que tem que deixar para o pessoal poder participar. Quem quer falar primeiro, fique à vontade. Se a Luciane quiser só escrever, fique à vontade. Eu não me lembro dos grupos agora, Luciane. Como é que a gente audita, pessoal, o 4.1? O que vocês vão pedir? Vamos ver o que saiu aí dessa discussão.
Eu e a Luciane... Chegamos ali no consenso que, primeiramente, pediríamos se existe algum termo específico sobre isso, que seria uma evidência bem objetiva. Também buscaríamos treinamentos periódicos sobre o tema, que eu acho que é mais válido do que um termo assinado, né? Você está sempre reciclando a informação, né, com todos. Se existir alguma particularidade de algum ensaio, eu até dei um exemplo para a Luciane em relação ao recebimento de materiais, né? A gente faz um recebimento, na nossa empresa, a gente faz um recebimento de tal maneira que a informação do cliente não passe para dentro do laboratório. Então, a pessoa que executa o ensaio, ela vai saber que é a amostra A do protocolo número 1. Ela não vai saber quem é, né? Então, isso também acaba garantindo a imparcialidade, né? Você não tem uma tendência da pessoa, aquela amostra é do Rafael, então vou fazer primeiro. Ou eu já sei quanto tem que dar, né? Então, a gente buscaria essas informações também. Também atas de reunião sobre a avaliação dos riscos e relatórios de auditorias internas, né? Para verificar se... Para buscar se o sistema está girando, se tem não conformidades passadas, oportunidades de melhoria... E as evidências objetivas, né? As conformidades, né? Principalmente.
Isso para imparcialidade e confidencialidade, os dois.
A confidencialidade, nós pensamos ali no controle de acesso, tanto às informações, quanto aos registros, né? Que são informações, e também um controle de acesso pertinente às instalações do laboratório, né? Ou qualquer outra instalação, seja ela comercial, qualquer pessoa que tenha acesso a alguma informação confidencial, né, deve registrar sua presença, né, sua visita. E, E também se existe algum termo de confidencialidade que, se existiu imparcialidade, vai existir a confidencialidade.
Exato.
E também ali a busca por treinamentos, né? É, se existe treinamento sobre o tema, também as auditorias buscando as evidências. É
Perfeito.
só mais ou menos
Então, só.
nessa ideia.
Maravilha. Estou tranquilo. E o outro é outra dupla.
Eu vou começar a falar porque a Marcela está ocupada e ela pode me ouvir. E aí, qualquer coisa, ela adiciona, né? Porque
Você,
aí,
tranquilo.
eu, na verdade, como não tenho muito contato, eu estou aprendendo assim, do zero, estou engatinhando. Então, para mim, tudo é relacionado à documentação. Aí a Marcela me deu uma aula de que não é bem assim. Adorei. Então, a parte da imparcialidade, ela descreveu como funciona o laboratório deles, né? Então, a pessoa que recebe a amostra é uma, e ela codifica essa amostra e preenche um formulário, né, com o recebimento dessa amostra. Se a amostra chegar com alguma identificação, eles anotam que a amostra é não conforme, porque não pode ter uma identificação. Se o cliente levou identificado, né? E aí elas já anotam e o cliente já assina. E os setores são totalmente separados. Quem recebe é um, quem analisa é outro, só sabe o número, que é o controle interno deles, né, da amostra e o tipo de análise que deve ser feita. E quem junta resultado e identificação é só o responsável técnico, que lá no caso é Marcelo. E o software que faz isso, só ela tem acesso. Então, só ela vai ter acesso a essas informações. Então, isso ela vai cobrir a confidencialidade e no início eles já cobrem a imparcialidade, né? A parte do risco que foi citado. É que ao receber a amostra e quando se verifica essa identificação, eles já identificam o risco e já anotam no recebimento e já fazem o cliente assinar, né? E esse risco não é passado para frente, porque aí eles eliminam ali, né, essa identificação. Em relação a quem tem acesso ao resultado, ao laudo, eles ou enviam ou entregam em mãos para a pessoa que solicitou, ou eles enviam por e-mail ou WhatsApp nos dados que o solicitante inseriu na ficha de entrada. Então aí, né, é responsabilidade do solicitante, porque é ele que está inserindo esses dados. E ela citou um caso em que um responsável pelo tratamento, acho que do poço de um condomínio, foi trocado, né? A empresa foi trocada e a empresa atual queria obter o laudo, queria ter acesso ao laudo da análise, né? Mas eles não eram mais os responsáveis. E eles foram lá para pegar querendo saber como estava sendo o tratamento do concorrente, na verdade, né? E aí foi barrado também porque ele não era o solicitante, por mais que tenha efetuado serviço, sei lá, por vários anos, né? O solicitante, então já barra aí a confidencialidade. Mas é uma parte bem, essa parte de para gerir tudo isso é muito complicado, né?
Sim, eu
Porque,
vejo
na
casos.
verdade, essa consciência da gestão, ela tem que estar na cadeia inteira, né?
Perfeito a colocação.
E é isso,
Perfeito.
porque um elo mais fraco ali acaba.
Acaba com tudo, né?
Então é
Não é
bem
que a
complexo.
corrente tem a força do seu elo mais fraco, né?
Nossa, sim, com
Isso nunca
certeza.
isso é a coisa mais real que tem, né?
Sim.
Pessoal, vocês foram muito, muito bem. Eu só queria só fazer alguns comentários mais de complemento. Claro, é interessante, o Juliano também trouxe um pouco do que eles fazem, né? A Lucia, através do que a Marcela passou para ela, o que ela faz. A gente tem que partir do pressuposto daquilo que a gente entende como sendo confidencialidade e imparcialidade, e aí adaptar ao laboratório que está sendo auditado. Vocês citaram, tá? Eu vou ver se eu entendi. Tá? O 4.1.2 fala que a gerência do laboratório deve ser comprometida com a parcialidade. Aí o grupo do Juliano e a Luciana, ele comentou, eu vou pegar relatório de auditoria, vou pegar ata de análise crítica. Eu entendo ali como buscar entender se a gerência está participando ou não. Tá? Não é só um documento. Né? Então, achei bem interessante. Foi citado pelos dois grupos a identificação dos riscos, então a gente tem que verificar se o laboratório está identificando os riscos, então só um complemento para ficar um pouquinho mais exato essa auditoria, tá? Verificar se ele está analisando os riscos e se ao identificar riscos ele está agindo. Então, a gente tem que focar muito nessa parte de riscos à imparcialidade, tá? Se eles estão sendo identificados de forma contínua e, se identificados, eles estão sendo tratados, estão sendo mitigados, estão sendo eliminados. E a parte de confidencialidade é bem isso, tem várias ferramentas, os dois grupos trouxeram ferramentas distintas. Tá? A descaracterização da amostra é uma ferramenta, isso que eu não posso cobrar. Então, vocês têm que só pensar uma coisa, já vai valer para todos os exercícios. Tá? Vocês poderão um dia pegar pela frente um laboratório com uma única pessoa. Eu tenho clientes assim. Tá? Ele não vai descaracterizar a amostra. Pô, essa pessoa sabe quem é o cliente, sabe qual é a amostra, sabe qual é o resultado, cobra, fala um telefone, então eu tenho que adaptar a minha mente a uma pessoa. Agora, se eu tenho um laboratório grande com várias pessoas, eu tenho mais dificuldade de manter imparcialidade e confidencialidade, a gente acaba indo amarrando um pouco mais. Então, a gente tem um pouquinho mais de segurança, quanto menos a gente tem em relação à confidencialidade e parcialidade, e a gente consegue setar o nosso grau de perguntar e cobrar um pouco mais, quanto mais a gente tiver.
Certo? Ô, Rafael, deixa eu só fazer um comentário. Eu estava falando para a Luciane em relação a essa parte de riscos de identificação da amostra, identificação inequívoca, nós, quando a gente recebe a amostra, a gente pede que o cliente preencha uma ficha de solicitação com os dados dele, do ponto de coleta e tal, e nessa ficha nós temos vários campos do que seriam não conformidades da amostra. E quando a amostra tem alguma dessas não conformidades, a gente marca e o cliente assina a ciência disso. Né? Então, por exemplo, é muito comum vir um frasco com a amostra identificada de onde é. Sim. Então, nesses casos, eles fazem isso. Então, aí, nesses casos, eu tenho, por exemplo, um campo que é frasco com a identificação do local ou cliente, e eu marco e eles têm que assinar, entendeu? Então, essas possibilidades que a gente entende como possibilidades de rompimento da imparcialidade, da confidencialidade aí, a gente tem que identificar isso como um risco, né?
Perfeito. Essa é a ideia. Auditando, a gente tem que ver se isso está sendo levado em conta.
Sim.
Aquilo que a gente entende está sendo adaptado lá também. Uhum. E pode ter outras coisas. A gente tem que ter sempre... Lembra, né? O auditor tem que ter mente aberta. Tem outras soluções...
Sim.
E vocês, quando começarem a auditar outros laboratórios, vocês vão perceber o quão interessante
outras
é auditar.
Outras formas.
Aprende muito, exato.
Uhum.
Legal. Tá, então esse exercício valeu, foi muito bom. O primeiro eu disse que é o mais complicado, né? Você disse, eu achei que era mais fácil. Agora, daqui a pouco, vocês já vão engrenar aí, não tem problema. O primeiro forma, vocês fizeram corretamente, né? Eu achei eficaz, espero que tenha ajudado vocês. Vamos tomar aquele café, são 10h10, tá? Em 20 minutinhos a gente volta turbinado para dar continuidade. Então, às 10h31, tá? Bom cafezinho a todos, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, pessoal. Retornamos. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo já, né? Então tá, vamos falar sobre requisitos de estrutura, pessoal. Ah, Paula, gravou, por favor. Acho que ela não parou de gravar. Então estava gravando. Estava gravando no intervalo, pessoal. Requisitos de estrutura, tá? Item 5. Então, primeira coisa, o laboratório deve ser uma estrutura, uma entidade legal. O que é uma entidade legal, pessoal? No Brasil, a gente sabe que é com CNPJ, com contrato social, com alvarás, com etc. e tal. Aí, eventualmente, pode ter RT. Então, a gente tem que avaliar o que é a responsabilidade legal do laboratório, tá? Cada caso é um caso. No Brasil, a gente sabe que os básicos são esses. Nós temos que conseguir identificar quem é a gerência do laboratório. A gente tem que saber identificar quem é a gerência, quem faz parte da gerência. Pode ser uma, duas, dez, quinze, N pessoas. A gente tem que identificar essas partes. Não é mais obrigatório identificar quem é a gerência da qualidade, quem é a gerência técnico, substituto, isso era da norma antiga. Se tem, beleza, não tem problema nenhum, desde que a gente saiba que fazem parte da gerência como um todo. Tem que demonstrar essa frase aqui, né? Qual é o escopo? Então, eu tenho que conseguir identificar qual é o escopo de atendimento a 1725 para poder, daí, obviamente, auditar, né? E se existe algum serviço provido externamente de forma contínua. Antigamente, a gente chamava isso de subcontratação. Esse termo não existe mais, mas esse seria as atividades de laboratório provida externamente, tá? De forma contínua. Então, a gente tem que verificar o escopo e se existe isso. Nós temos que verificar se está definida a estrutura organizacional e gerencial, bem como as relações. Vocês vão ver no exercício o que fazer, tá? Se estão especificadas, olha os verbos que eu estou grifando aqui, ó, definido, especificado, a responsabilidade, a autoridade e o interrelacionamento das pessoas e se estão documentados os procedimentos na extensão necessária. Uma atenção, pessoal, muita atenção. Não é aqui. Aqui esse item aqui, documentar na extensão necessária, não é que vocês vão ver agora todos os documentos. Isso é uma coisa que fica sendo analisado a auditoria inteira. Tá? Quando a gente percebe que é um documento que não está sendo bem utilizado, que não foi bem descrito ou se não for utilizado, a gente pode até enquadrar aqui a não conformidade, como, olha, não estava na extensão necessária. Tá? Mas a gente não vai ver neste momento, nem todos os requisitos, pessoal, a gente vê pontual. Aliás, a maioria a gente vai vendo o tempo todo. Esse aqui é um que a gente vai verificar no final e fazer esse check. Então, preste atenção para isso, ok? Deve ter pessoal que tenha autoridade, né, e recursos para implementar o sistema, identificar desvio, iniciar ações, relatar a gerência sobre melhorias necessárias e garantir eficácia. Então, esse pessoal a gente vai verificar também durante todo o processo de auditoria. Tá? Eu quase entreguei uma palavrinha aqui para você sem querer. E a gerência tem que assegurar a comunicação a respeito da eficácia. Atenção, tem que assegurar a comunicação. Dicasinho, tá? Esse é o verbo, assegurar que haja comunicação sobre a importância de atender os requisitos, que a integridade do sistema seja mantida quando forem planejadas e implementadas mudanças. Tá? Então, essa parte, pessoal, estrutura, é a estrutura não física do laboratório. A estrutura física do laboratório vai entrar em recursos. Essa é a estrutura organizacional do laboratório. É um requisito curto, tá? De suma importância, mas ele é curto. A sua auditoria é bem pontual e depois uma parte, como a gente viu, ela se mantém por todo o processo de auditoria. Tá?
Rafael, então, deixa eu vou te fazer uma pergunta sobre isso. Sobre no primeiro slide que você mostrou da estrutura organizacional. Ele está colocado ali que tem que ser definido. Mas ali não se coloca que isso tem que estar registrado, não se fala como isso tem que ser definido. Como que a gente pode entender isso, então?
Quando a gente fala definido, eu tenho que conseguir identificar isso.
Tem que estar em algum lugar.
Vai depender.
Não adianta só alguém falar.
Depende. Se todo mundo souber.
Tá.
Entendeu? Quando eu vou falar de uma pessoa, duas, por que, que eu vou ter um documento dizendo? Então, vocês vão ter que me... Justamente faz parte da discussão. Exatamente, Marcelo. Se você tiver problema, ok. Realmente, define. Não é documentar.
Uhum.
Se eu documentar, é melhor. É uma definição documentada, beleza?
Tá.
Então, avalia ali o 8, o DOCSEJEC 87 a respeito disso também. Tá? É curto esse, tá? Eu acho que 15 minutos é suficiente para esse exercício, tá, pessoal? Não precisa mais do que isso, tá? Não, também, eu prefiro ter mais tempo para os maiores, tá? Então, deixa eu criar aqui os breakouts. Eu vou pedir para ele alterar os grupos, tá? Agora, não, mas é o mesmo? Ó, deixa eu ver. Como eu falei, estatisticamente, ele manteve o Juliano e a Luciana numa sala e a Lucia e a Marcela na outra. Vamos deixar assim. Ele que está criando aqui, né? A análise combinatória não é muito variável aqui, né? São três chances só. Tá? Então, 15 minutinhos e a gente discute. Tá? Então, vocês estão recebendo o convite aí. Lembrando que eu vou avisar quando faltar três. Assim que vocês entrarem, está contando, tá? E aí, pessoal, deu tempo de fazer?
Quase.
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 Bom, que bom, que bom. Eu tô chegando, digamos, tentando chegar no equilíbrio, né? 30, 15, vamos ver o que a gente... Tá. Vamos ver. Mas a ideia também é alguns é uma discussão mais rápida para a gente ter tempo para outros que são mais complexos. Entendi. O que vocês concluíram dos 5 aí, gente? Os 5 é um dos que é curtinho, mas no 87 é um dos que mais tem informação, né? Porque é muito para o próprio organismo, né? Para a própria CEGEC. Então, vamos lá. O que vocês me trazem dos 5 aí?
Juliana vai falar, né?
Quer falar? Fica à vontade.
Pode falar. Ficou? Que eu estou tentando me encontrar aqui nos meus papéis. Pode falar.
Tá. Então, eu e a Luciane conversamos ali sobre os requisitos da estrutura. Para atendimento do 5.1, acredito que toda a questão documental, né, seja alvará, licença, funcionamento, pediríamos essas evidências. Partindo para a estrutura organizacional, acredito que um organograma, se existe ele definido, se está em algum lugar, um organograma seria bem objetivo, né? Sendo as hierarquias, né? Também as descrições de cargos, saber que todo mundo está ciente de suas atribuições. Em paralelo, também um registro de substitutos das pessoas-chave, acho que é bem importante. A gente ficou com uma dúvida em relação ao 5.3, né? Que ele fala sobre o conjunto de atividades.
Sim.
Pelo menos no meu caso, eu enxergo como sendo o escopo, né? Porque a gente está buscando a primeira acreditação. Agora, se for um sistema mais robusto, não sei se um formulário, como essa informação da descrição das atividades seria disponibilizada, né? Acho que um formulário, um procedimento...
Vou trazer experiência, tá? Tem laboratório que a gente vê num manual, tem outro que a gente vê num documento chamado escopo. Tem laboratório que cita, se já é acreditado, né, já era em 2005 anterior, cita o próprio escopo do site do Inmetro. Né? O documento que está lá. Então, deixa amarrado. Então, tem várias formas. Desde que eu consiga saber quais são, né? Isso aqui daí é bom ver documentado mesmo, para saber.
Também pensamos ali na questão da gerência, né? Mesma coisa de sempre, né? As atas de reuniões, os relatórios das auditorias, se existe um canal de comunicação interno, seja ele físico, né? Um painel, uma intranet, algo assim. Que mais? Mais alguma coisa, Luciano? Consigo me lembrar.
Deixa eu ver se ela está escrevendo. Acho que é isso, beleza. Marcelo e Lucia, algum comentário?
Então, acho que a Marcela está trabalhando, coitada. Eu vou falar o que eu lembrei, assim, que eu achei que foi muito rápido. Não sei, desesperei. Então, do 5.1 é a documentação, né, exigida legalmente, na verdade. Então, eu acho que isso não tem muito... O 5.2 deve identificar a gerência. Essa parte aqui, na verdade, essa parte calha com outras na questão da organização, de cada um saber seu papel. Agora, essa de identificar a gerência, precisaria, tipo, de alguma forma física de identificação?
Foi o que eu comentei com a Marcela, depende do tamanho do sistema, né? A gente vai ver depois do 6.2 que precisa definir as funções, daqui a pouco lá as funções estão definidas, quem é a gerência, tem que ter a mente aberta.
Então é aquilo que a gente, então que a gente, eu e a Marcela, a gente conversou, então cada um sabendo o seu papel, sem dúvida nenhuma, já é uma confirmação disso, né?
Pode ser. Pode ser. Pode ser que isso fique fraco, mas pode ser.
Entendi.
É bem normal a gente ver alguma coisa, tá, você? É bem normal. Eu ainda não passei uma situação de não ter, pelo menos, com várias pessoas, não com uma ou duas, né? Não ter, pelo menos, um cronograma, alguma coisa assim, tá?
Sim. O 5.3 é o escopo mesmo. Então,
Isso.
Né, não tem. O 5.4, o 5.4, a Marcela citou dessa da atividade do laboratório, devem realizar de modo a atender essa parte dos clientes, né? Ela citou alguns, a análise crítica dos pedidos de solicitação, porque algumas vezes os clientes solicitam determinadas análises que tem que ter determinada ISO e eles não têm.
Isso.
Ou que tem que ser de acordo com a farmacopeia, e o método deles é diferente. Então, Perfeito. Ela citou que eles fazem essa análise crítica do pedido solicitado, para casar as duas coisas, né? E tinha que fazer o resto, 5.5? 5.5... Ah, tá. O 5.5, essa estrutura organizacional, foi isso que a gente já citou lá em cima. Né? Cada um saber o seu papel. Especificar a responsabilidade e autoridade. A gente comentou que... Responsabilidade, não, essa daqui eu estou falando do de baixo. Na verdade, essa parte aqui é toda essa parte de cada um identificar o seu papel sem dúvida alguma. Né? Documentar seus procedimentos de extensão. Essa parte aqui... A gente discutiu sobre o que um auditor poderia pedir. E a Marcela falou que ele teria que escolher, porque se for verificar toda a documentação, é muito extensa. Né? Então, isso daqui caberia o quê? O auditor escolher o que ele iria solicitar de documentação?
Não, está falando do 5.3C? Do 5.5C?
5.5C, é.
Isso foi o que eu comentei antes do exercício, né? Isso a gente vai ver no longo de toda a auditoria. Vai percebendo se tem a documentação necessária, na extensão necessária e bem definida. Então, não é uma coisa pontual.
Então por etapas, então, isso vai ser verificado.
Isso fica embaixo do braço, vai lendo.
Entendi. O 5.6 foi mais... que o entendimento foi que as pessoas têm que ter consciência do sistema de gestão, e tem que ter abertura para participar dessas melhorias também. Então, se cada um tiver consciência do seu papel e da consequência de qualquer risco, ela vai conseguir identificar e ela vai conseguir reportar. Né?
Isso a gente percebe, né? A gente acaba não vendo nenhum documento, nada. A gente percebe nas entrevistas. Tá?
Que isso é em relação à comunicação mesmo entre eles, né? E acho que é isso, porque é 5.7 é a parte da gerência também, né?
Isso.
É a parte de comunicação, respeito.
Exato.
Então, acho que é isso. Essa Maravilha. Parte é mais a comunicação mesmo, né, no final.
Sim, é que a gente percebe no andar do laboratório, né?
Entendi.
Rafael.
Posso? Diga.
Para a identificação da gerência do laboratório, poderia ser... Vamos imaginar, a gente tem um procedimento de controle de documentos, né? Lá a gente diz que os responsáveis pelas áreas são as pessoas que aprovam, né?
Sim.
Isso já basta? Se tiver uma evidência do e-mail, atendeu?
Não.
Pode identificar dessa maneira, então, a gerência. Tá.
Pode ter identificado. Mas não diz como tem que ser, né?
Perfeito.
Vou continuar, vocês já estão vendo o meu slide aí, né? Tá, então os seis, né? Agora a gente vai entrar na parte de recursos, da parte física do laboratório. Então, o que que entra nos recursos, né? O que que é necessário para o laboratório existir? É necessário pessoas, instalações, equipamentos e sistemas e serviços de apoio. Então, o requisito 6 da norma, ele entra justamente nessa parte estrutura física do laboratório. Então, no 4, a gente avaliou a cultura. No 5, a gente viu a parte burocrática. Agora, a gente está vendo se o laboratório está montado adequadamente. Então, o nosso foco agora é verificar se tem o que precisa. Ah, então, a primeira coisa é verificar a parte de pessoas. Então, todo o pessoal do laboratório que possa influenciar atividades, a gente tem que ficar verificando se eles estão agindo com parcialidade e se tem competência para fazer o que estão fazendo, e se trabalham de acordo com o sistema de gestão. Aqui um link para aquela parte de documento na extensão necessária. A documentação está de acordo, as pessoas estão sabendo usar aquela documentação, estão utilizando aquela documentação, não está faltando nada, ou não tem muita coisa que não está sendo utilizada, porque não precisa. Extensão necessária não significa grande, é necessário. Tá? Devem ser, agora, ó, devem ser documentados os requisitos de competência para cada função que influencia o resultado das atividades de laboratório. O que são requisitos de competência? Exemplo, formação, qualificação, treinamento, conhecimento técnico, habilidade, experiência. E além de documentar, o laboratório deve assegurar que as pessoas que estão naquela função têm esses atributos definidos. A gerência deve comunicar os deveres, as responsabilidades e as autoridades ao seu pessoal. A autoridade é estar autorizada a fazer. Tá? E aí, então, eu tenho que ter agora, deve haver procedimento e manter registro para requisitos dessa competência que eu acabei de falar, como que se faz a seleção do pessoal, procedimento e registro, como é que se fazem os treinamentos, quer sejam internos ou externos, como se dá a supervisão, a autorização e como que o laboratório monitora a competência do seu pessoal, através de procedimento e provas documentais, registros e evidências. Tá? E eu tenho que ter autorização, no mínimo, para pessoas que fazem desenvolvimento, modificação ou verificação de implantação de métodos, ou que fazem análise de resultado, com opiniões e declarações, ou que relatam e autorizam os resultados. Se o laboratório quiser colocar outras autorizações, por exemplo, a lavar vidraria, pode. Então, quaisquer outras atividades que sejam importantes para o laboratório, que o laboratório julgue importante, ele tem que autorizar a pessoa. Ele que a gente fala é a gerência, né? Então, é nesse sentido. Então, quando vocês vão para dentro do laboratório auditar o 6.2, né, a gente não, também não audita tudo de uma única vez. A gente audita todo o processo, se está estabelecido. A gente verifica todo o setor de que vocês vão ver daqui a pouco, né, de procedimentos e registros. Mas ao longo das conversas, ao longo das entrevistas, a gente vai anotando, vai vendo com quem que eu falei. Falei com a Marcela. Bom, o que a Marcela fez? Fez isso. Bom, depois eu vou ver se ela tem autorização, competência, promoção, etc. Eu vou fazendo amostragens também. Tá? Então, nesse exercício, vai ser um pouquinho diferente. Prestem bem atenção. Tá? Além de vocês definirem o que que vão pedir para ver, o que que vão buscar de evidências para atendimento da norma, como que vocês vão amostrar na opinião de vocês? Então, assim, ó, para esse exercício, eu quero que vocês, cada dupla, anotem isso, tá? Imaginem um número X de pessoas dentro do laboratório. Um laboratório de 20 pessoas, um laboratório de 2 pessoas, um laboratório de 150 pessoas em 3 turnos. Façam isso primeiro. Tá? Definam entre vocês. Não tem certo, não tem errado. Tá? Vamos fazer o seguinte, definam 2 tipos de laboratório diferentes. Um que vocês julguem de pequeno tamanho e outro que vocês julguem de tamanho grande ou médio. E aí vocês vão me dizer como que vai se dar, na opinião de vocês, o processo de auditar o 6.2 ao longo da auditoria. Além de o que é necessário, o que é obrigatório, o que vocês têm que pedir para pegar na mão ou para ver, como que vocês vão fazer essa amostragem. Entendido o exercício? Ele é um pouquinho mais robusto agora.
É só o 6.2, né?
Só o 6.2.
Tá.
Tá? Eu vou dar 30 minutos para vocês também. Dá tempo? Eu acredito que dê, né? A Marcela fez não, mas eu não entendi se foi para mim ou se... Não entendeu alguma coisa? Não estou lendo do teu lado, Marcelo. Então vai ter que abrir.
Ai, tá. Não, é. Dá tempo, sim. É que talvez eu tenha que sair continuando no celular, tá?
Tá bom, pessoal. Eu vou criar os grupos aqui de novo, tá? Tá, agora os grupos que o Breakout criou é o Juliana e Marcela, a Luciane e a Luci. Lulu e Juliana e Marcela. Tá? 30 minutos. Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Esse exercício, a hora que eu vi que já são 11h15, tá? Praticamente. A gente vai discutir ele na volta. Tá? Vocês vão ter o tempo aí, tranquilo. Não vou nem chamar vocês de volta. Certo? Combinado? Não vou nem tirar vocês do grupo. Vocês terminam o exercício e podem, se quiser desconectar, desconectar. Tá? Porque não vai dar tempo na volta. Certo? Vai ser muito corrido, porque eu gosto de discutir bem os 6-2 com calma. É um requisito muito gargalo da norma. Tá? Então, vocês vão definir dois tipos de laboratório. Primeiro, o que é obrigatório no mínimo? Pedir, olhar, ver, procedimento, registro. E segundo, vão decidir dois tipos de laboratório e como é que vocês vão se comportar na visitação desses dois tipos de laboratório. Tá? Então, o tempo que vocês têm é de vocês. Tá? São 15 para o meio-dia já. Terminou o exercício, pode desconectar e voltar a conectar 1h30. Se tiver alguma dúvida, gritem. Todo mundo de acordo? Alguém contra? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas, esperando que alguém escreva. Breakout rooms criados. Paula, pode parar a gravação e só voltar a 1h30. Ok, Paula?